Azevedo juntam-se o Domingos Paciência e o Olivier Bonamici. Boa tarde, cavalheiros.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Ó,
boa tarde a todos.
Ó para mim a brilhar, ó para mim a brilhar neste campo.
Ai,
porque sei
Deus.
Que o Seferovic foi considerado o melhor marcador do campeonato com Sim. 23 golos.
É verdade, marcou mais golos e foi um dos obreiros
marcou
do
bastante.
Título do Benfica. Sim, sem dúvida. É uma marca invejável. Chegou ao fim o campeonato. O Benfica recuperou o título de campeão nacional. É por isso tempo de fazemos aqui um balanço. Domingos, boa tarde mais uma vez. Luís Filipe Vieira acabou de dizer que este é um dos títulos mais saborosos que o Benfica conquistou na sua presidência. Que balanço deste campeonato? Vamos começar pelo Benfica. Como é que olhaste para o Benfica ao longo de toda a temporada? Com uma grande recuperação na segunda volta.
Sim, pegar também nas palavras do Luís Filipe Vieira, porque realmente é verdade. Viveu-se muita instabilidade no Benfica. Aquela luz que ele teve em manter o Rui Vitória também o ajudou, porque foi o timing certo para a entrada do Bruno Lage, um treinador da formação, e não haja dúvida que o Benfica muda a partir desse momento. A partir do momento que entra o Bruno Lage, há uma aposta bem vincada na formação e há um Benfica diferente. Há um Benfica diferente em que realmente começa a ter outra dinâmica. Os sócios sentem que há uma aposta na formação e gostam e acompanham e começam a dar força à equipa. E não haja dúvida que o Porto, quer se queira, quer não, acaba por cometer erros e só tem que
perde
culpar
o campeonato
a si próprio.
Por culpa própria,
sim,
há quem diga
sim.
Isso.
Eu acho que sim, porque o Porto acaba por ter 7 pontos de vantagem. Em janeiro não vai ao mercado, praticamente a entrada do Pepe em que,
e do Fernando Andrade.
E depois tem a possibilidade de ganhar o adversário direto, que é o Benfica, e discutir o título nesse jogo e perde em casa. E depois daquele empate do Benfica em casa com o Belenenses, o Porto tem a oportunidade de poder pôr-se na frente do campeonato e tem aqueles 5 minutos em Vila do Conde. Portanto, eu acho que o Porto acaba por cometer erros que acabaram por dar o campeonato ao Benfica. O ano passado foi o Porto a ganhar na Luz, este ano é o Benfica a ganhar no Dragão e a verdade,
e
acho
assim,
que é esses
normalmente
jogos
costuma ser assim.
Foram esses jogos.
E quanto ao Sporting, Domingos, acaba por fazer uma temporada bem melhor do que se poderia pensar no início do campeonato.
Eu sempre disse aqui que o Sporting não era uma equipa de jogo todo, era uma equipa de primeiras partes e sofria muito nas segundas. E os resultados viam-se por isso mesmo. E agora vê-se um Sporting diferente. Acho que o Sporting, a partir do momento que ganha ao Benfica e qualifica-se para a final da Taça de Portugal, vimos um Sporting totalmente diferente, muito mais confiante, com melhor equipa, com muito mais dinâmica, e não haja dúvida que o Sporting este ano, na minha opinião, teve o melhor jogador português, Bruno Fernandes.
Pedro Azevedo, vamos então ao balanço desta temporada, que culmina com o Benfica a recuperar o título de campeão nacional. Vamos começar pelo Benfica. Que adjetivos para este Benfica, que esteve 7 pontos atrás do Futebol Clube do Porto e termina o campeonato campeão?
Um Benfica arrebatador na segunda volta. Um Benfica de alto nível. Um Benfica de menos para mais ao longo da época. Mudou de treinador, mas não mudou só de treinador. Vendeu 2 avançados em janeiro. Arrumou a casa, arrumou o plantel. Teoricamente, o plantel ficou mais frágil a partir de janeiro. Só que Bruno Lage chegou com essa intenção de apostar na prata da casa, de colocar em seu sítio os jogadores. Veja-se onde jogava João Félix antes da chegada, quando jogava, antes da chegada de Bruno Lage e depois da chegada de Bruno Lage. No fundo, otimizou o plantel, mudou o sistema tático, passou para 4-4-2, que é o sistema que assenta como uma luva nestes jogadores do Benfica, e foi um Benfica com uma criatividade ofensiva e uma capacidade de finalização, como há muito não se via uma equipa. 72 golos na era Bruno Lage.
No total, 103.
No total, 103. E atenção, o Benfica com Bruno Lage tem 19 jogos, 18 vitórias e um empate, não perdeu nenhum jogo para o campeonato, uma segunda volta soberba, mas desses 19 jogos, em 12, marca 4 golos ou mais. Por aqui se vê esta capacidade ofensiva de um Benfica que coloca vários jogadores no top 10 dos goleadores do campeonato português e de facto faz uma segunda volta ganhando em Alvalade e no Dragão, jogos que acabaram por ser decisivos, principalmente o jogo do triunfo no Dragão.
No Porto, quanto ao Porto, Domingos dizia há pouco que o Porto perde o título por culpa própria, e eu recordo, o Porto faz 85 pontos, menos 3 do que no ano passado, em que foi campeão. São apenas 3 pontos e não ganha o título.
A diferença foi exatamente essa do Porto para o Benfica, não há outra. É que o Benfica soube agarrar a liderança quando chegou ao primeiro lugar. e o Porto não soube agarrar essa liderança, não soube gerir. Chegou a ter 7 pontos de vantagem, esteve 16 jornadas consecutivas à frente do campeonato até à ronda 24, a ronda do jogo com o Benfica no Estádio do Dragão, foi desalojado da liderança e nunca mais recuperou. E aí foi, esteve a grande diferença do Porto para o Benfica. Um Porto que não conseguiu agarrar e o Benfica conseguiu.
E quanto ao Sporting, também ficaste surpreendido ou não com a temporada que o Sporting acaba por fazer depois de um final de temporada que todos recordamos, foi há um ano, as agressões em Alcochete, saída de jogadores, muita instabilidade. Chegou mesmo a pensar no segundo lugar o Sporting?
Não, o Sporting nunca esteve em primeiro no campeonato. O Sporting vai continuar esta espera sebastiânica pela conquista de um campeonato. Já são 17 anos seguidos. O Sporting não mudou só de treinador esta época. Também mudou de presidente. Portanto, um clube que muda de presidente, muda de treinador. Kaiser chega com todo aquele romantismo de uma equipa toda ela virada para o ataque, mas esquecendo-se,
aprendeu,
destapando muito a defesa. Depois o Sporting aprendeu, até se identificou melhor com o próprio campeonato português. Foi uma época, quando Kaiser chegou, uma época com altos e baixos, mas com esta reta final muito positiva. O Sporting nos últimos 12 jogos ganhou 10 e vem aí a final da taça, e o Sporting ainda pode ganhar um segundo troféu, porque ganhou a taça da Liga com Kaiser. Mas é uma época, quando não se ganha o campeonato, é sempre uma época negativa de um grande, e o Sporting de facto teve uma época negativa.
Olivier, vamos começar pelo Benfica. O teu balanço, os teus adjetivos para o Benfica que acaba de conquistar o título?
Bem, acho que é um título merecido, perfeitamente merecido, não é? E Domingos falava há pouco da luz de Luís Filipe Vieira, não é? Na altura achei um pouco estranho, para não dizer outro adjetivo, não é? A tal visão que ele teve. E eu acho que a luz que ele teve, afinal, foi quando nomeou Bruno Lage. Ele podia ter nomeado um outro técnico e fez muito bem, porque tudo mudou a partir daqui. E foi o bastante zorro do Benfica.
Eventualmente não tinha outro, não é?
Sim, mas podia ter escolhido também, mas podia ter feito outra opção. E escolhi muito bem. E como disseram há pouco, esta aposta à formação resultou muito bem. E agora eu diria para a próxima temporada, e vi hoje para projetarmos um pouco sobre o Benfica, quando o Benfica dá o exemplo do Ajax, dizendo que pronto, é preciso agora manter os melhores jovens, não é, para eventualmente fazer uma aventura como o Ajax fez este ano na Champions. Sim, o projeto é muito bonito, só que a minha pergunta é, De Ligt e Van Beek, por exemplo, valem uma fortuna só este ano? No ano passado eles não valiam muito dinheiro. João Félix já vale uma fortuna agora. E será que o Benfica vai conseguir manter os seus melhores jovens? É que o Ajax, no ano passado, estes jovens não valiam tanto dinheiro, eles valem muito por causa da temporada atual do Ajax. Portanto, tem uma grande diferença.
É uma grande dúvida para a próxima temporada. Sim. E quanto ao Porto, Olivier, outros adjetivos? Desilusão, por exemplo?
É o balanço, eu diria, é o mais ou menos, não é? Eu mantenho a minha. Sérgio Conceição, para mim, um grande treinador, e ele vive na pele do Futebol Clube do Porto, vive se calhar demasiado na pele. É essa a grande questão que para a próxima temporada, até que ponto Ele vivendo tanto na pele o Futebol Clube do Porto pode ficar neste clube, tendo em conta a forma como joga o Futebol Clube do Porto. Para mim, o balanço, o mais do Porto este ano é a Champions. Grande temporada do Futebol Clube do Porto, para mim, sem dúvida, a melhor equipa portuguesa nas competições europeias. O menos tem a ver com a forma, como não é tanto ter perdido, claro, perdeu tinha 7 pontos de vantagem, mas é a forma como joga esta equipa. Ok, Marega, vais-te embora. Ok, Marega, obrigado pelo que tu deste ao Futebol Clube do Porto. Mas quem no teu lugar? Qual é esta equipa do Futebol Clube do Porto, ao longo dos anos, tem uma tradição de jogadores ultra técnicos. Onde é que estão os jogadores na equipa atual? E, portanto, seja Conceição, sim, atualmente, mas, na minha opinião, vai ter que haver uma mudança de política na forma como joga o Porto. E como se estrutura o Porto, exatamente.
E quanto ao Sporting, rapidamente, como é que olhaste para a temporada? Muitos afirmam que foi uma temporada bem melhor face às circunstâncias em que arrancou o campeonato.
Sim, também mais ou menos, não é? Kaiser, o seu romantismo. Sabemos que às vezes o romantismo batemos que ser de vez em quando nossas vidas mais
pragmáticas. E fala muito romantismo aqui, és tu, não é?
Exatamente. A minha pergunta é: Kaiser ou não vai ficar até o Natal? Não sei. Porque uma coisa, uma realidade tem que ser dita em relação ao Sporting, que ainda há saudades por parte de uma, não sei se a maioria, mas enfim, muito adepto do Bruno de Carvalho. Isto é uma realidade. que se queira ou não. Portanto, a questão é que, ok, mas rapidamente ele vai ter, ele vai escolher agora a sua equipa, não foi ele que escolheu esta, esta equipa, exato, vai ter que escolher, mas eu acho que a paciência dos adeptos vai ser super curta, portanto ela vai ter uma pressão enorme.
Muito bem. Vamos agora lembrar, enfim, falar de um assunto que já falamos aqui várias vezes, porque esta foi uma temporada recheada de arbitragens polémicas, já debatemos aqui inúmeros erros de arbitragem, sobretudo do vídeo-árbitro, que, enfim, erros contrariam aquilo que se esperava com a introdução do VAR, que era reduzir o erro ao mínimo. Domingos, como é que se altera este estado de coisas, tantos erros na arbitragem com o vídeo-árbitro, com imagens disponíveis, como é que se muda?
Não é fácil, não é fácil, até porque, já o dissemos aqui, pensávamos nós que este ano seria melhor, que haveria menos casos, mas afinal, pelo contrário, afinal houve muitos mais, e vimos mais situações caricatas, de treinadores e dirigentes a falarem para o VAR do Estádio Nacional, portanto, coisa que nunca acontecia no futebol. As razões de queixa que podiam ter era tudo dirigido ao VAR, à pessoa que estava lá metido num consultório qualquer, num escritório qualquer, ali a ver as imagens. Portanto, isto tem que mudar, não haja dúvida, tem que mudar. E eu acho que o Pedro já o disse bem, façam a renovação. Acho que tem que fazer a renovação na arbitragem. Porque...
uma renovação não se faz de um ano para o outro.
Mas tem que... algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito porque vamos continuar a ter estes problemas e vai ser difícil encontrar uma geração como esta.
Por exemplo, um árbitro que está com as imagens à frente e que erra, é um erro crasso, um erro grave. Uma punição de um jogo é suficiente?
Ou seja, façam, apliquem o mesmo regime que aos treinadores. Os treinadores, se errarem ao fim de 3 jogos, vão embora, rescindem-lhes do contrato. Façam a mesma coisa com os treinadores, façam um contrato de um ano com eles e rescindam os contratos. É a única forma, porque não, eles cometem erros e amanhã estão a apitar outra vez. Portanto, metam-lhe o regime do treinador, que é o melhor exemplo. Há o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4. Erros consecutivos, descem de divisão na mesma época, na época em curso. É a única forma de começarmos a resolver as situações e meter alguma responsabilidade nisto também de quem apita os jogos, não é?
Concordas, Pedro?
Eu acho que deveria haver um quadro de árbitros e um quadro de vídeo-árbitros, como há um quadro de fiscais de linha, os chamados árbitros certo, assistentes. Exatamente. E acho que com um quadro de vídeo-árbitros tudo poderia ser diferente, recrutando provavelmente antigos árbitros, dando-lhes formação para essas decisões tomadas através das imagens. Algo terá de ser feito. É preciso renovar. Nós estamos no nosso quadro de árbitros provavelmente com uma das piores gerações de sempre no futebol português.
Já aqui o disseste várias vezes.
É de facto, lá está, a geringonça do futebol português continua a ser a arbitragem e algo vai ter de ser feito para que não aconteça o que aconteceu este ano, porque no capítulo da arbitragem, de facto, foi uma época negativa.
Olivier, castigos de apenas um jogo para quem tem imagens à frente e mesmo assim erra é suficiente? Não dá uma imagem de uma sensação de impunidade para quem erra, por exemplo?
Talvez, admito que não tenho solução para resolver isto, não é?
Ou estás a ver árbitros franceses em Portugal, árbitros portugueses em França?
Não são melhores. Não são. A questão aqui que eu queria referir, e volto a repetir isto, eu queria apontar alguma coisa em relação ao arbitragem, que tem a ver com o papel da comunicação social, na qual eu incluí-me, porque eu trabalho na comunicação social portuguesa. É preciso abrir os olhos e ver que há um fosso cada vez maior entre os jornalistas e as pessoas. É preciso não mentir acerca disso. E quando nós falamos com as pessoas na rua, os nossos amigos, as pessoas queixam-se do nosso trabalho por uma razão e eles dizem, vocês falam demasiado destas questões. Eu acho que é também um papel para refletir. Não estou a ver porquê que os clubes têm que refletir, a arbitragem tem que refletir e porquê que os jornalistas, nós, não temos que refletir. Porque afinal, às vezes insultarem demasiado, a criticar non-stop a arbitragem, também estamos a ter um clima de ódio. Eu recordo esta semana.
Mas quando há erros, temos que
sublinhar os erros. Sim, tudo bem, mas é o tom. Recordo, e apenas isso para terminar em relação a isto, que há um colega nosso que disse publicamente que ia deixar de comentar jogos em direto porque já não aguentava mais que no futebol, no direto que ele fazia, só se falava de arbitragem e não era a visão do futebol que ele tinha. Isto é um pequeno sinal e garante que isto vai continuar a acontecer. Pessoas, grandes profissionais que vão se desligar do futebol, porque hoje em dia já não se fala do jogo, da beleza do jogo, mas demasiado da arbitragem, é a minha opinião.
E para que se perceba, estavas a falar de Luís Freitas Lobo.
Exatamente.
Na Sport TV. Vamos agora voltar a falar de futebol concretamente, porque no próximo sábado há a final da Taça e há 11 anos que não havia um clássico na final da Taça. O último foi em 2008, justamente um Porto Sporting. Na altura a vitória caiu para os Leões, 2-0 após prolongamento. E há aqui uma coisa curiosa, é que este jogo vai desempatar. O Porto tem 16 taças, o Sporting tem 16 taças. Quem é que está em melhores condições de levantar a 17ª, Domingos?
Sérgio, depois do que se viu neste último jogo, o favoritismo, não é possível atribuir uma percentagem de favoritismo a mais uma equipa do que a outra, porque o Sporting jogou muito bem, mesmo com 10 jogou muito bem. Uhum. O Porto, pelo que fez nos últimos 15 minutos, acaba por dar a volta ao resultado, mas gostei do Sporting, gostei. É verdade que não estava em causa uma final. A final, claro, é diferente, há mais ansiedade, há mais nervos, e isso limita.
E haverá mais risco por parte do Sporting.
Sim, também, né? Também. Portanto, é natural que vá ser um jogo diferente daquele que foi neste último jogo, no sábado. Mas o Sporting é uma equipa que respira confiança neste momento.
Fica esta nota no ar. Pedro, a tua opinião?
50-50. Eu dou 50-50.
Sim, é um clássico,
não arrisco.
Né?
Neste não arrisco. E eu até costumo correr riscos. Eu anunciei o Benfica como campeão a 4 de março.
Mas acertaste.
É, eu quero apostar, Pedro. É. Eu quero apostar nas tuas opiniões.
Eu aqui não dou mais. Até porque há um histórico de jogos entre Porto e Sporting esta época de grande equilíbrio. Alvalade 0-0, Braga, final da Taça da Liga 1-1. Foi nos penaltis que o Sporting desempatou.
Exato.
E este jogo no Dragão,
2-1.
O 2-1 já foi nos instantes finais. Exato. Ou nos últimos minutos. O jogo esteve sempre muito equilibrado, mesmo com o Sporting a jogar com 10. Portanto, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu antecipo apenas este dado, que acho que vai ser assim. Um jogo muito equilibrado. Quanto ao vencedor, eu...
50-50.
É 50-50.
50-50 também.
Igual. Se rapidamente, como não temos muito tempo, 50-50. Como muito, Pedro, igual.
Muito bem. E o tema final, vamos falar de espionagem. É um caso, o treinador Bielsa enviou um espião para, enfim, para vigiar um treino à porta fechada. Que casos é que traz a antena, Olívia?
Não, o que é genial é que cada vez mais a espionagem passa através dos drones, se é verdade. Uhum. E recentemente um jornal alemão, Bild, dizia que havia um espião do Werder que estava colocado num Mercedes a 500 metros do estádio do Hoffenheim, e ele estava a pilotar um drone para filmar o treino à porta fechada. Isto é uma prática cada vez mais corrente no futebol europeu, no futebol americano nem tanto, mas no futebol europeu, no futebol americano, que fala futebol americano, não é o soccer, o futebol americano. Mas na Europa é algo que o pioneiro foi o técnico do Charlton Athletic, há cerca de 3 ou 4 anos, e ele começa a ver que quando ele vê um jogo na televisão, ele só tem uma visão lateral do jogo e não uma visão aérea. E a partir daí vai recorrer aos drones, e hoje em dia ele vende os seus conselhos aos grandes clubes europeus. E, por exemplo, Guardiola é fã absoluta de drones, e ele diz que os drones permitem ver tudo a qualquer pormenor. E até Guardiola diz, pediu aos seus assistentes para tirarem uma aula de voo de drones. Isto é o contrário do romantismo do futebol.
Essa é uma história fabulosa, Olivia. Deixa-me só perguntar aqui rapidamente ao Domingos. Já viaste algum espião a um treino de uma equipa adversária? Não,
não. Não. É porque os drones são recentes aí.
Exato. Muito bem. Ficamos com esta lição de espionagem no futebol. Voltaremos na próxima semana, porque ainda há muito futebol para falar. Haverá uma final da Taça, meus senhores. Até à próxima semana.